Devemos estudar agora a segunda sirá da Parashá Balak, do volume 28. Aqui o Rebbe nos ensina novamente algo incrível, como que devemos ler o Rashi, interpretar o Rashi. E durante a sirá, o Rebbe explica da grandeza do Bnei Israel, da conexão que nós temos com nossos patriarcas, e principalmente sobre o Mesirut Nefesh natural que tem dentro de cada Yudim. Já foi explicado várias vezes que o assunto do Rashi sobre a Torá é para explicar Pshuto Shel Mikra, a explicação simples da Torá, como que o Rashi ele escreve isso aqui em vários lugares. E quando que o Rashi ele traz Agadá, Medrash, alguma explicação que é Agadá, que não é o Pshutó, então o próprio Rashi ele fala Ani lobati ela l'agadá meyasheve divrei amikra. Eu trouxe aqui uma Agadá que vai esclarecer as palavras do Pasuk, que vai esclarecer o Pshutó Shel Mikra. Quer dizer, uma situação que a explicação simples não é tão simples, então ele traz um Medrash, ele traz uma Agadá que vai favorecer na interpretação Pshutó Shel Mikra da Torá. Ou seja, quando que o Rashi ele traz uma Agadá, isso é somente ou porque tem uma dificuldade no Pshat HaMikra, na explicação simples, então precisa de um esclarecimento, ou que a própria Agadá, ela meia Shevet, ela que esclarece o Pasuk da Torá. Mas num local onde que o Pasuk pode ser interpretado que Pshutó, literalmente, que Pshutó, na explicação mais simples, sem nenhuma dificuldade, então não tem nenhuma razão para o Rashi trazer nenhuma Agadá. Nem mesmo uma Agadá que poderia se adaptar na explicação simples da Torá, Davar Dibur Alofanav, o Rashi não traz nada disso. Ele segue na explicação simples dele. Então aqui surge o grande espanto sobre o nosso Pasuk, da nossa Parashá. Estamos aqui na Parashá Balak, no capítulo 23, no Pasuk 9. E o mais espantoso é que a maioria dos comentaristas Pshat, Pashtanim, explicações do Pshat, tem vários comentaristas que trazem só o Pshat da Torá, eles trazem a explicação simples da Torá. E bem o Rashi, que a vida dele toda é Pshutó Shel Mikra, bem ele vai trazer uma drashá, uma agadá, um medrash que não se adapta com as palavras simples da Torá. E isso nós vemos nas primeiras palavras que o Bilam ele estava falando nas suas profecias em louvor ao Bnei Israel. O Pasuk fala que Merosh Tzurim Erenu, o Migvaot Ashurenu, En am levadad ishkon vagoim lo itchashav. Uma música conhecida do Shrek, é um pasuk muito conhecido, e isso significa o seguinte: disse Bilam, eu os vejo do topo dos rochedos, eu os olho das colinas. É um povo que habitará sozinho e não será contado entre as outras nações. Então aqui ele está falando sobre a grandeza do Bnei Israel, que eu enxergo eles que estão nos topos dos rochedos, Merosh Tzurim Mereno, o Migbaot das colinas, eu também vejo eles. É um povo que mora sozinho e que não é contado entre os outros goim. Vem o Rashi e fala o seguinte, que Merosh Tzurim Mereno, desculpa, antes de falar o Rashi, vamos trazer os comentaristas do Pshat, que é o Ibn Ezra, o Rashbam, o Ramban, o Ralbag e outros comentaristas. Eles trazem a explicação simples, a tradução normal dessas palavras. E eles falam o seguinte, Merosh Tzurim Mereno, eu vejo eles do topo dos rochedos, que Bilam, ele literalmente, ele estava de pé no topo de uma montanha, no topo de um rochedo. E de lá, lá de cima da montanha, ele estava enxergando o povo de Israel. Ereno, Merosh Tzurim Mereno, eu estou vendo o povo aqui de cima da montanha, de cima do topo do rochedo. E tendo essa vista panorâmica, ele acabou louvando o povo de Israel. Olha, esse é um povo, Renam Levadad Ishkon, é um povo que mora sozinho, e ele não é contado entre as outras nações. Então essa é a explicação simples da Torá. Só que não é isso que o Rashi ele fala. Vem o Rashi, ele fala sobre as palavras que Merosh Tzurim Mereno, eu os vejo do topo dos rochedos, eu observo as suas origens. Eu observo nas suas origens e o começo de suas raízes, e eu os vejo estabelecidos e fortes como estas rochas e colinas, por causa dos patriarcas e das matriarcas. Eu vejo que eles são fortes, como a força e a dureza dessas rochas e colinas, por causa dos patriarcas e das matriarcas. Que isso é tudo é Magadá. E o Rashi traz daqui do Medrash Tanhuma, isso daqui é do Medrash Bereshit Rabá, Bamidbar Rabá. Então isso aqui é uma drashá? Não é pshutó shel mikra? Porque o Rashi não explicou simples como que os outros pashtanim explicaram que ele, o Bilam, estava do roxo em cima da montanha. E ele interpreta que não que ele está no, em cima da montanha, e sim que a fonte dos judeus vem de montanhas altas, que são os patriarcas e as matriarcas. Alguns comentaristas eles trazem a seguinte explicação, que o problema do Rashi era o seguinte, se você lê a explicação, se você lê a Torá simples, o Pirusha Pashut, surge a seguinte pergunta, o que me interessa, o que me importa saber onde que o Bilam ele estava de pé? Se ele estava na colina ou se ele estava em cima da montanha? Então por isso que eles falam que se você lê a Torá, o fato que ele falou Merosh Tzuri Merenu, não está falando simplesmente, olha eu estou em cima da montanha, mas faz parte do louvor, dos louvores do Shvachim, que o Bilam está falando sobre os judeus, que eles estão enraizados em cima das montanhas. Mas para o Rebbe, essa explicação não tem problema, porque o Derech HaPshat não tem essa questão. E pelo contrário, se você lê os psukim, todos esses psukim aqui da Parashá, você vai ver que você pode explicar da forma simples, que pshutó, sem nenhuma dificuldade. Porque logo depois, na sequência dessas primeiras palavras e louvores e brachot que ele falou sobre os judeus, vem o Balak e ele fala para o Bilam, Me'asita li, lakova e vai lakartiha. Falou Balak para o Bilam, o que você me fez? Eu trouxe você para amaldiçoar os judeus, para amaldiçoar meus inimigos, e você acabou abençoando eles. E daí Balak ele fala para o Bilam, olha, tem uma outra ideia, venha comigo para outro lugar, de onde você possa vê-lo, onde você verá somente parte deles, mas não todos eles. E de lá você vai amaldiçoar para mim os judeus novamente. Quer dizer, El makom acher asher tireh nu misham efes katzei ubtireh. Quer dizer, de lá você vai ver parte do povo e não o povo todo. O que nós concluímos disso? Que o Balak chegou à conclusão, sabe por que você abençoou o povo de Israel nas primeiras palavras? Porque você estava em cima da montanha e você teve uma vista panorâmica e você conseguiu ver todos os judeus, Kuló. Por isso que você abençoou todos eles. Mas se você agora for para um outro lugar, que você vai ver somente uma parte, uma porção dos judeus, então você não vai abençoar eles, você vai amaldiçoar os judeus. Da onde sabemos que na primeira bênção foi Kuló, o povo todo, porque que Merosh Tzuri Merenu? Porque eu estou em cima da montanha, literalmente. Bilam, ele estava lá. Eu estou em cima aqui da montanha. E por isso que eu consigo ver todos os judeus. E por isso que eu consigo abençoar todos os judeus. Quer dizer, para entender a sequência dos psukim da história, somos obrigados a interpretar o nosso pasuk, Merosh Tzuri Merenu, que eu estou vendo do topo das montanhas, literalmente. Kepshutó. Que eu, Bilam, estou em cima das montanhas. E não é a interpretação do Medrash da Agadá que os judeus estão enraizados nos patriarcas e nas matriarcas. E precisamos entender mais ainda a linguagem do Rashi. Lashon Rashi. Como falamos antes, a fonte do Rashi, ele sempre tem uma fonte de onde que ele copiou, de onde que ele tirou a sua ideia, veio do Medrash. Só que a linguagem do Medrash é diferente da linguagem do Rashi. Sobre essa ideia da força dos judeus, que eles estão conectados com os patriarcas e as matriarcas, com os avot e imahot. Fala o Midrash, que Merosh Tzurim eilu avot, o Migbaot eilu imahot. O Midrash fala, Merosh Tzurim, o topo dos rochedos, são os patriarcas. As colinas são as matriarcas. Por que isso? Porque tem vários e vários psukim, onde que os patriarcas são chamados de montanhas, de harim, ou de tzur, que é um rochedo. Então por isso que o Midrash escreve que os patriarcas são chamados de rochedos, de montanhas. Só que o Rashi ele muda um pouquinho a linguagem do Midrash. O Midrash falou, Eilu Havot, estes são os pais e estas são as matriarcas. Os patriarcas e as matriarcas. O Rashi ele muda, ele fala, Alidei Havot Veimaot. Eles são fortes, como as rochas e as colinas. Alidei, por intermédio, ou por causa dos patriarcas e as matriarcas. Quer dizer, o Midrash fala que os patriarcas são as montanhas, os rochedos, e as matriarcas são, elas são as colinas. E o Rashi fala que os judeus, eles têm essa força como colina e rochedo por causa, alidei avod veimaot. Mais uma pergunta. Por que o Rashi não traz os psukim que o Medrash trouxe, comprovando que os patriarcas são os rochedos e as matriarcas são as colinas. Mas o Rashi de propósito mudou essa linguagem. O Rashi não quis falar estes são, quer dizer que as matriarcas são as colinas e os patriarcas são os rochedos. Porque o Rashi, ele quer falar, a ênfase dele, ele quer falar sobre os judeus. Sabe por que os judeus, eles são enraizados, eles são fortes, como uma montanha, como uma colina, porque eles têm a força dos patriarcas. Quer dizer, os judeus, que eles são fortes, e eles são os tzurim vegvaot, mas os patriarcas, eles não são as colinas e os rochedos. Eles são merosh tzurim. Somente o rosh, a cabeça, eles são o reshit, o shoresh. A cabeça quer dizer a raiz, o lado mais alto. Quer dizer, a raiz dos judeus são os patriarcas. E por isso que ele fala, alidei, por intermédio, por causa dos patriarcas e as matriarcas. Não que as colinas e os rochedos são os próprios patriarcas e matriarcas, e sim que a força dos judeus veio por fonte, pela fonte dos avod veimaot. Mas a pergunta ainda continua. Sendo que, de qualquer maneira, o Rashi não interpreta como explicação simples que Pshutó. E sim, ele fala que Merosh Tzurim está falando da força e da conexão dos judeus com os patriarcas e as matriarcas. Por que ele não seguiu a linguagem e a interpretação do Medrash? Ele poderia falar simplesmente, como o Medrash falou, que o rochedo são os patriarcas e as colinas são as matriarcas. E o Rashi, ele modifica, ele fala que não, são judeus, que a raiz deles vem da cabeça das montanhas, que são os patriarcas e as matriarcas. Porque o Rashi realmente, ele modificou e descreveu dessa maneira. E aqui começa um grande hidush, uma grande novidade, uma sacada que o Rebbe teve de uma palavra de toda a nossa paraxá que interpreta todo o conceito das palavras de Bilam e o que representam as profecias deles, as brachot que ele estava falando, é baseado numa palavrinha do capítulo 23 do Pasuk 7. A Torá descreve Vaissá Meshaló Vaiomar. Bilam lançou sua parábola. Mashal é um exemplo ou uma parábola. Ele lançou, quer dizer, tudo que ele falou a partir de então, porque isso aqui foi a introdução das suas palavras, ele estava deixando claro, olha, tudo que eu vou falar é somente um mashal, é uma parábola, é um exemplo para algo muito maior, muito mais elevado. E a palavra mashal, o Rashi nem interpreta o que significa mashal. Que daqui nós entendemos que, de acordo com a explicação do Rashi, simples, significa que tudo que Bilam ele estava falando a partir de então era somente um mashal, um exemplo e uma parábola. Como a gente fala, mashal é ma'adavar domei. Isso aqui parece com o quê? Deixa eu te trazer uma parábola, deixa eu te trazer um exemplo para te explicar algo mais elevado, algo mais complexo. E essa palavra, mashal, vai sa meshaló vaiomar, se repete outras vezes no decorrer da nossa paraxá, nas palavras, nas profecias e nas brachot, que o Bilam iria dizer que ele está louvando os judeus, usando parábolas, que eles são como leão, como uma leoa, como riachos, como jardins, como estrelas. Obviamente que isso aqui é somente um exemplo de algo que ele estava querendo abençoar o povo de Israel. E se você começa a ver as primeiras palavras dele, aparentemente a gente não vê nenhum mashal. A gente vê aqui uma história muito simples. Cadê o mashal? Ele começa a falar o seguinte: Bilam lançou a sua parábola e ele falou o seguinte: Balak, o rei de Moab, me trouxe de Aram. É verdade. Balak, é o rei de Moab, me trouxe eu, Bilam, da cidade de Aram, das montanhas do leste, dizendo: venha, amaldiçoe Yaakov para mim, venha e traga a ira contra o povo de Israel. Mas como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? Como eu posso trazer ira se Deus não ficou irado? Tudo isso aqui não é nenhum machal, não é nenhuma parábola. Isso aqui é real. E a continuação também, que ele fala: é um povo que habita sozinho, verdade. É um povo que não é contado com as outras nações, verdade. Nada disso é um machal. Poderíamos dizer que talvez o machal se aplica nas próximas palavras, no Pasuk 10. Que a Torá fala, Mimanaya Afar Yaakov, Mispare Trovait Israel, quem contou o pó de Yaakov, ou o número de uma das divisões de Israel. O pó, o que quer dizer o pó? Então os Mefarshim, eles explicam que aqui ele está querendo descrever um número incontável, um número enorme do povo de Israel, que é incontável, Então, por isso que ele usou a metáfora, usou isso aqui, uma parábola de afar, de pó, pó da terra, que é algo que é incontável, como que a Torá já descreveu isso aqui lá para trás também. Que eu vou colocar seus descendentes como pó da terra, da mesma maneira que ninguém consegue contar o pó da terra. Ninguém consegue contar. Ninguém irá contar os seus descendentes, Abraham. Poderíamos explicar dessa maneira. Só que o Rashi, ele nega de cara, ele já descarta essa interpretação. Vem o Rashi lá no Pasuk 10, ele fala da forma que o Unkelus traduz. O Unkelus traduz os filhos da casa de Yaakov, quer dizer, o que significa quem contou o pó de Yaakov, está se referindo aos filhos, às crianças do povo de Israel. Quer dizer, a palavra afar não significa, não é um machalo, não é uma parábola, e sim está se referindo às criancinhas do povo de Israel, que eles são realmente numerosos como o pó da terra. Porque a palavra afar vem de afrurit, quer dizer, um pó bem fininho, que isso se refere aos banim dakim, quer dizer, os filhos pequenininhos. Eles são chamados também de afar. Ou porque a palavra afar vem de ofer elim, que representa juventude. Ou, de acordo com a segunda explicação do Rashi lá, o Rashi ele fala, en cheshbon b'mitzvot sheem mekayemim be'afar. Não tem conta, não tem cálculo das mitzvot, de tantas mitzvot que eles usam com o pó da terra. Por exemplo, lotachrosh b'shor b'chamor, que não pode arar a terra com boi e burro junto, não pode semear quilaim, efer pará, cinzas da vaca vermelha, afar sotá, a terra da sotá, e outras várias mitzvot estão ligadas com a terra. E mesmo as próximas palavras desse pasuk, uma espada etrova Israel, ou quem consegue contar o número de uma das divisões do povo de Israel. Não tem nenhuma chala aqui. Porque a primeira explicação do Rashi, baseada no Targum, isso se refere a Zarbá de Galim, às quatro bandeiras, que era a formação dos judeus no deserto em tribos. Eles se acampavam em quatro partes, em quatro grupos. Ou a segunda explicação do Rashi, que isso se refere à procriação do povo de Israel, a semente que sai do relacionamento deles. Eles têm muito zera. Então, todas essas palavras, essas iniciais do Bilam, não tem nenhuma shal. É história simples, a tradução literal. Então, as únicas palavras do Bilam que você pode interpretar como Mashal são Kimerosh, Tsurim, Erenu, Umigbaot, Ashirenu. Que eu enxergo eles do topo dos rochedos e das colinas. Então, por isso que vem o Rashi, ele fala, olha, eu não vou explicar isso aqui na explicação simples, Kapshutam, Pshutosh Lemikra, eu vou explicar isso aqui como Mashal. Porque sendo que o Bilam está falando aqui um Mashal, então cadê a parábola? Cadê o exemplo? Então, por isso que o Rashi, ele vem e fala, Nimistakel Bereshetam, eu vejo no topo deles, eu vejo que eles são fortes e enraizados no topo das montanhas que seriam através dos patriarcas e das matriarcas. Então aqui nós vemos então essa questão do Mashal, que é importante para entendermos, interpretarmos as palavras do Bilam. Então baseado nisso, que a explicação do Rashi está baseada na obrigação de interpretarmos as palavras Merosh Surim como Mashal. Então vamos entender também por que o Rashi ele não fala como as palavras do Medrash. Que o Medrash falou Merosh Surim Eilo Avot, o topo dos rochedos, estes são os próprios patriarcas e as matriarcas. Como que outros lugares a Torá descreve que os patriarcas são chamados de rochedos, são chamados de montanhas. Por que o Rashi não fala assim? Porque a explicação do Medrash não tem a ver com o Mashal. A explicação que Tsurim representa os patriarcas, isso não é um Mashal, isso é um Kinui. É um apelido. Os patriarcas, eles são apelidados, eles também são chamados de montanhas, rochedos e vales e colinas. Mas não é o Mashal. Mashal significa um exemplo de uma coisa. Eu uso uma coisa para ser um exemplo, para um exemplificado, para uma outra coisa. Te trago uma parábola para interpretar uma outra coisa. Mas se eu falo que os patriarcas, eles são chamados e apelidados de montanhas, isso não é o Mashal. E por isso que o Rashi, ele descarta a explicação do Medrash. E ele é obrigado a explicar que o Tsurim Vegvaot, que o Bilam estava falando, ele estava se referindo à força do povo de Israel, e usando essa parábola, usando esse exemplo de montanha e colina, para descrever a força e a intensidade e a rigidez que o povo de Israel eles têm como montanhas e como colinas físicas, para você interpretar isso em algo muito mais espiritual, algo muito mais elevado. Então, com isso, nós entendemos também um outro Rashi na nossa Parashá. Nas últimas palavras, nas últimas profecias do Bilam, ele fala, Reshit goyim Amalek. O início dos povos é Amalek. Vem o Rashi, ele explica. O Kadam al-Kulam, ele se antecipou antes de todos os outros povos. Ele foi o primeiro a guerrear contra o povo de Israel. E assim fala também a tradução do Unkelus. E a continuação do Pasuk, Vecharito adei oved, e o seu fim, o fim de Amalek, é a eterna destruição. Vem o Rashi, ele fala, Vecharito leaved beyadam, o seu fim será destruído pelas mãos deles, dos judeus. Como está dito, Timchet Zecher Amalek, você, quer dizer, povo de Israel, deve apagar a memória de Amalek. E precisamos entender. Por que o Rashi ele interpreta que Reshit Goim Amalek significa que ele veio antes de todas as outras nações contra o povo de Israel? Ele poderia explicar muito mais simples, como que o Ramban, que também é um pashtan da Torá, ele fala que Amalek Berosh Amim Yechashev. Amalek era considerado a cabeça de todos os povos. Que Amalek era os mais fortes e os maiores soldados e os melhores soldados de guerra. Então, Reshit não significa o primeiro, e sim o mais alto, o mais louvado, o mais importante de todos eles. Mais uma questão. O Rashi ele traz que o fim deles será destruído pela mão deles, pelos judeus. Ele traz o pasuk Timchet Zecher Amalek. Apague a memória de Amalek. Que isso é um pasuk que está no próximo Chumash, no livro de Dvarim. E por que ele não trouxe um pasuk bem anterior, que a criança já estudou? Porque aqui, Chumash, Rashi, é para uma criança já de 5 anos. Então ele já estudou a Parashá Beshalach. E ali na Parashá Beshalach, descreveu o primeiro ataque do Amalek contra o povo de Israel. E a Torá falou claramente, Timchet Zecher Amalek. Desculpa, a Torá escreveu lá, deve apagar, apague a lembrança de Amalek, a memória de Amalek. Por que ele trouxe um pasuk posterior, se ele poderia ter trazido um pasuk já conhecido anterior? Então a explicação simples para isso é, porque o Rashi ele quer provar que o fim dele, de Amalek, será ser exterminado na mão deles, do povo de Israel. E por isso que ele traz um pasuk, Timchet Zecher Amalek, vocês, judeus, devem apagar a memória de Amalek. Mas tudo isso aqui está meio complexo. Por que o Rashi tem que trazer a palavra Beyadam, na mão deles? E já que é na mão deles, então ele tem que interpretar um pasuk posterior que comprova essa palavra Beyadam, que vai ser destruído pela mão dos judeus. Porque no nosso pasuk aqui, na nossa parashá, Vacharito Adei Oved, seu fim é a eterna destruição. Não está escrito quem, eu posso falar simplesmente que Hashem vai destruir. Hashem vai acabar com o povo de Amalek. Porque o Rashi vem falar, olha, não, os judeus são aqueles que vão ter que acabar com a memória de Amalek. Então o Maharal Mipraga, ele explica o seguinte, Maharal, o Gurariê, ele explica que a palavra Adei Oved, quer dizer, é a eterna destruição, o final dele é a eterna destruição, não podemos falar que ele vai ser destruído por conta própria. Porque se assim, por que a Torá tem que falar que ele é o Reshit Goyim, que ele é o início, o primeiro de todas as nações? Então por isso que o Rashi ele fala que o extermínio de Amalek será com uma guerra contra o povo de Israel. Assim falou Maral. Mas falou Rebbe, essa explicação não é suficiente. Porque quem te disse que tem que ter conexão do começo e do final do Pasuk? Porque o começo do Pasuk fala Reshit Goyim, o primeiro dos Goyim, que refere a Amalek, ele foi o primeiro que guerreou contra o povo de Israel. Mas quem te disse que o extermínio deles vai ser também por intermédio de Israel? Porque posso falar simplesmente, Bepashtut, já que Amalek ele foi o primeiro a guerrear contra o povo de Israel, então o seu castigo vai ser Achritó Adei Oved, que ele vai ser totalmente exterminado. Como que a Torá descreve sobre um outro pasuk, um outro povo, na sequência da nossa Parashá, Vegamhu Adei Oved, que ele também será exterminado. Mas quem te disse, de onde que você me prova isso, Rashi, que são os judeus que vão terminar e vão se vingar do povo de Amalek? Agora, seguindo a explicação anterior, que explicamos do Rashi, explicamos o Pasuk, e que toda a novidade do Bilam aqui é trazer Mashal, trazer parábolas e exemplos, então conseguimos também facilmente entender este Rashi e essa explicação aqui da Torá. Porque a Torá descreve claramente, Vayar et Amalek, Vaisameshaló, Vayomar. Ele viu Bilam viu o povo de Amalek e ele lançou o seu machado e ele falou, Reshit goyim Amalek. Então a pergunta que o Rashi ele teve, ele falou, cadê o machado? Porque as palavras aqui da Torá são palavras simples. Pashut, Reshit goyim Amalek, que Amalek é o início, ele é o maior, o mais forte de todos os goyim, vacharitó, e o seu fim também vai ser extermínio. Cadê o machado? Veio Bilam e está trazendo um machado sobre Amalek. Mas aqui é história, não é machado, não é parábola, não é um exemplo. Então por isso que o Rashi ele vem, interpreta e fala o seguinte, o que significa Reshit goyim Amalek? Não é a tradução e explicação simples, e sim que ele, Kadam et Kulam, ele veio primeiro para guerrear contra o povo de Israel. O que significa Reshit goyim? Não é que ele é o cabeça e o maior, e sim aqui quer trazer um machal sobre um outro assunto de Amalek. Que esse machal, que esse outro contexto, essa outra ideia sobre Amalek, eu não sei, eu não consigo interpretar nas palavras simples da Torá. Então vem o Rashi, ele fala que Reshit goyim é um remes, é uma indicação, uma parábola, um exemplo sobre o Kadam et Kulam Leilachem Beisrael, que ele veio antes de todas as nações para fazer a guerra contra o povo de Israel. E isso combina com o machal, porque não é a tradução simples. A tradução simples é que ele é o maior. Vem o Rashi e fala, não, a parábola para dizer que ele foi o primeiro. Então com isso entendo também a continuação do Rashi. Vacharitó leaved beyadam, que ele vai ser destruído pelas mãos deles, porque sendo que Reshit goyim Amalek é um machal que representa em algo muito especial, ligado com o povo de Israel. Então devemos dizer que a continuação disso não é pashut, não é a explicação simples. E sim ele quer falar algo maior. É um machal, é um exemplo, uma parábola para um novo assunto que eu simplesmente não iria interpretar das palavras simples da Torá. Então sendo que Reshit e Acharit, início e final, é um machal. Então os dois estão conectados com o mesmo assunto. Os dois estão falando sobre o Reshit. Ele foi o início, o primeiro a atacar o povo de Israel. Então ele vai ser o primeiro, ou ele vai ser o final, quer dizer, o final dele também vai ser atacado contra o povo de Israel. E por isso que o Rashi ele descreve a palavra Beyadam, pelas mãos deles. Porque o final deles é uma consequência do começo deles. Já que ele foi o primeiro a começar a guerra e atacar o povo de Israel, então ele também vai ser o final. Ele vai ser exterminado pelas mãos, pela guerra do povo de Israel contra o povo de Amalek. Então isso só entendemos com essa ideia do machalo. E por isso que o Rashi, que é o Pshutó Shel Mikra, ele está interpretando o Pshutó Shel Mikra de acordo com o machalo, de acordo com as palavras que o Bilam está trazendo. E com isso tudo, nós podemos entender algo incrível, muito bonito, Beyeina Shel Torah, no vinho da Torá, quer dizer, a Hassedut, quer dizer, a parte mais profunda da Torá, que quer nos explicar alguma coisa que podemos aprender desse Rashi todo. A necessidade de usarmos Mashal, exemplos e parábolas, é quando que temos um assunto tão complexo, tão profundo, tão elevado, que eu não consigo descrever e desenhar esse assunto. Então, por isso que eu interpreto esse assunto através de um Mashal. Quer dizer, eu trago um exemplo, uma parábola que dá para entender, que dá para descrever, que dá para raciocinar, e o contexto dela, a solução dela é parecido com o Nimshal, com o exemplificado, com o assunto que eu estou querendo entender. Porque esse assunto é tão complexo, mas se eu trouxer algo mais próximo de mim, algo mais material, algo mais acessível, eu vou conseguir também entender e captar aquilo que é inacessível. Então as palavras de Bilam, que o povo de Israel, eles são Hazakim, Ketsurim, Vegvaot, que eles são tão fortes como rochas e como colinas, tudo isso aqui é um machal. É um machal do poder e do vigor verdadeiro do povo de Israel. Que isso foi gerado e foi herdado Alidei Avod Veimaot, através dos patriarcas, as matriarcas. E isso é desproporcional, é muito acima e sem comparação nenhuma com uma montanha ou uma colina. Isso é uma força, um vigor que o Balak, ele não consegue captar e entender. Mas para ele ter algum entendimento mínimo sobre a grandeza do povo de Israel, então Bilam falou, sabe o que? Eu vou fazer um machal. Eu vou trazer aqui uma parábola de montanhas e colinas que ele consegue ver e enxergar para descrever
a grandeza e a superioridade e a força máxima que tem no povo de Israel, que eles são como essas montanhas e como essas colinas. Em outras palavras, o seguinte: o verdadeiro vigor e força do povo de Israel não são as mãos, porque Yadai, Medei, Esav, as mãos é a força de Esav. Não é a força do corpo e a força da mão, mas sim a força espiritual. Kohot HaNefesh, as forças da alma. E principalmente a força de Mesirut Nefesh, do autossacrifício que todo judeu ele tem. Que essa força, ela leva todas as forças juntos com ela. Mesmo a força da mão, a força do corpo, é levado pela força do Mesirut Nefesh que os judeus eles têm. Como que o Tzemach Tzedek ele explica sobre as forças da alma, ele explica o seguinte, sobre a nossa parashá, no Ora Torá, ele fala que Rosh Tzurim, o topo dos rochedos, é um remes, isso representa ao nível da Neshama, no qual todo Yudi está disposto em fazer Mesirut Nefesh al-Kiddush Hashem, entregar a sua vida para consagrar o nome de Deus, Bli Shum Tambadat, sem nenhum raciocínio, sem nenhum entendimento, sem nenhuma lógica. E por isso que é chamado de Rosh Tzurim, pela força, pela enorme força que nós temos para fazer esse Mesirut Nefesh. Quer dizer, a força, o vigor do judeu é a emuná que ele tem em Hashem. Que por causa dessa emuná, ele está disposto em fazer Mesirut Nefesh para consagrar o nome de Hashem. E de não ir contra a unicidade de Hashem. De tal forma que é impossível um judeu negar a unicidade de Hashem. Por isso que vem o Rashi, ele fala, Anim estakel bereshitam. Eu enxergo no início deles. E eu vejo que eles estão enraizados e eles são muito fortes por intermédio, graças aos patriarcas, às matriarcas. Porque essa força de Mesirut Nefesh, Al-Kiddush Hashem, é algo hereditário que todo judeu recebeu dos patriarcas e das matriarcas. Como está escrito no Tânia, que esse Ahavá Mesuteret, o amor oculto que tem no coração de todo judeu, é uma herança que vem dos patriarcas. E esse vigor e essa força de Mesirut Nefesh é totalmente o oposto de uma força material, de uma força de algo físico. Porque no mundo físico, você calcula a força de acordo com Yeshut Metziut, a existência e o orgulho daquela pessoa, a arrogância daquela pessoa. Quem é algo forte, é algo que a sua existência é forte. Você fala, uau, essa montanha é muito forte, porque ela é muito grande, porque ela é uma rocha. Já quando a gente fala sobre Mesirut Nefesh, já autossacrifício, entregar a sua alma, entregar a sua vida para Hashem, é o oposto disso. Representa a pessoa mais humilde, a pessoa que não se sente uma existência. Por isso que ela está disposta a entregar totalmente, abrir mão da sua vida, de tudo que ele tem, para a Kadosh Baruch Hu. Então, explica, por isso que o Alter Rebbe explica no Tânia que essa força de Mesirut Nefesh vem pelo fato que Hashem Echad brilha dentro de cada Yudi na sua Neshama. Porque a Neshama de cada Yudi é um Helek Elokam Imal Mamaj, um pedaço de Hashem. E desse pontinho, desse pedaço de Hashem, o Yudi ele tem a força de Emuná e de Mesirut Nefesh. Porque Mesirut Nefesh é o oposto das características materiais e naturais de um ser humano. Porque um ser humano não faz nada para acabar com a sua vida. Então a força que um judeu ele tem de acabar com a sua vida, entregar a sua vida para Hashem, é algo totalmente divino e espiritual. E é isso que o Pasuk ele fala. Que merosh tzurimerenu enam levadad eshkon vagoim lo itchashav. No topo, na cabeça dos rochedos. E é um povo que mora sozinho. Ele não é contado junto com os outros goim. Porque essa força dos Am Israel, esses tsurim, essas montanhas, quer dizer, essa força que eles têm, é o que causa eles ficarem sozinhos, isolados, levadad. Ou seja, acima, totalmente diferente de todos os outros goim. Não são contados com os outros goim. Porque é totalmente diferente a nossa força e a força deles. E por isso que o Rashi ele fala, eu vejo o início deles e eu vejo o povo de Israel enraizados e fortes através dos patriarcas e as matriarcas. Porque esse vigor e essa força dos patriarcas e matriarcas herdou para todas as próximas gerações, as eternas gerações do povo de Israel, de uma forma imutável. Porque se fosse uma força física, Então a força do pai não passa para o filho, muito menos para o neto. Não passa de geração em geração. E vai diminuindo algo que é físico e material. Mas já que a força do povo de Israel vem de Hashem Echad, que brilha dentro deles, e essa força sim passa de uma forma hereditária para todos os descendentes para sempre, então isso aqui é algo que não tem mudanças, não tem alterações. E essa força de Mesirut Nefesh é hereditária e passa para todo judeu, para todas as gerações, até a última geração, de uma forma de Lashanit, sem modificar nada.